Proposta da lei orçamentária com 9 bilhões de reais só para reajuste de servidores já está no Congresso Nacional.
Simon diz que votos dos ministros do Supremo no julgamento do Mensalão mostram que o Brasil mudou.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O salário mínimo do próximo ano ficará em R$ 670,95, conforme proposta da lei orçamentária entregue hoje ao Congresso Nacional pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
O presidente do Senado, José Sarney, não descarta haver esforço concentrado para a votação do orçamento de 2013. A reportagem é de Érica Christian.
A proposta tem um montante total de pouco mais de 2 trilhões de reais, com despesas previstas de 1 trilhão e 229 bilhões de reais. O governo estima um crescimento econômico de 4,5%, mesma taxa prevista para a inflação. O salário mínimo terá um aumento de quase 8% e será de R$ 670,95 a partir de janeiro do ano que vem. Já os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso da Previdência terão uma correção de 5%. A equipe econômica reservou ainda 15 bilhões de reais para isenções fiscais, como redução de impostos, e outros 9 bilhões de reais para o reajuste do funcionalismo público. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, afirmou que os parlamentares poderão realizar um esforço concentrado depois das eleições municipais para aprovar o orçamento até dezembro.
Agora o trabalho é nosso, sobretudo porque nós temos um prazo realmente pequeno para que o Congresso examine as contas com a devida profundidade que é necessária que seja feita.
O relator do orçamento, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, antecipou que o Congresso Nacional não poderá modificar muito a proposta do governo federal.
A arrecadação em queda, o momento da economia é um momento que preocupa, nós temos que ter cuidado com a responsabilidade fiscal, com o controle de gastos, então tudo isso são questões que influenciam no debate do orçamento.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, destacou que o orçamento apertado é consequência do aumento de gastos feito pelo próprio governo.
O governo precisa botar o pé no chão, ele não fez reformas, não realizou principalmente a reforma administrativa, continua gastando muito em custeio pessoal, a capacidade de investimento está cada vez mais limitada.
A Comissão de Constituição e Justiça promoveu hoje audiência pública para discutir regras para a seleção de candidatos ao serviço público.
Entre os pontos discutidos está a proibição de concurso público apenas para a formação de cadastro de reserva e a efetiva nomeação de todos os aprovados dentro do número de vagas.
A CCJ ouviu professores de cursos preparatórios, representantes dos estudantes, os chamados concurseiros, e ainda representantes de duas instituições que promovem seleções públicas, CESP e ESAF. Os professores e também os estudantes lembraram o estresse que sofrem os candidatos por causa da falta de regras claras sobre as provas. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, é o relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei que pode criar algumas regras nacionais para os concursos públicos. Ele disse que é um assunto que precisa ser regulamentado.
Mas nós não temos atualmente regras claras que assegurem aos candidatos a justa e regular a realização do concurso público dentro de um mínimo de segurança jurídica, nem o acesso à justiça para a solução das irregularidades nesta área.
Os principais temas que podem ser regulamentados são a fixação de valores para as taxas de inscrição, o fim do cadastro de reserva, a descentralização dos concursos e ainda normas como a obrigatoriedade de divulgação de bibliografia ou da banca examinadora.
Os brasileiros poderão ter mais tempo para se adaptar às novas regras da língua portuguesa. O período de transição termina em 31 de dezembro deste ano, mas dois senadores apresentaram um projeto que estende o prazo até o final de 2019. A reportagem é de Adriano Faria.
Você já se adaptou às regras do acordo ortográfico da língua portuguesa? Palavras como ideia e assembleia, por exemplo, não serão mais escritas com acento agudo na letra E. E que dizer do hífen? Autoescola perde o sinal gráfico. Já micro-ônibus ganha o hífen entre as duas letras O. Essas são algumas mudanças determinadas pelo acordo assinado pelo governo brasileiro no final de 1990, confirmado pelo Congresso em 1995 e que entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2009. Até 31 de dezembro de 2012, estão valendo as grafias antiga e nova, no chamado período de transição. Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2013, só serão considerados gramaticalmente corretos, inclusive em concursos públicos e vestibulares, os textos que respeitarem as normas do acordo ortográfico. Mas os senadores Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, e Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, apresentaram um projeto de decreto legislativo que estende o período de transição em 7 anos, até o final de 2019. Ciro Miranda explicou que a ideia surgiu depois que especialistas ouvidos em audiências públicas no Senado alertaram que os brasileiros precisam de mais tempo para se adaptar à nova ortografia.
O país não se preparou para isso, vai dar uma confusão tremenda. Não houve estudo, não nos integramos com os outros países da língua portuguesa e nós não temos a menor condição de implementarmos do jeito que está.
Ele argumenta que o acordo ainda não foi homologado ou confirmado pelos parlamentos de Angola e Moçambique. E o período de transição em Portugal termina em 2015 e em Cabo Verde em 2019. Os outros países que assinaram o acordo são Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.
O senador Pedro Simão do PMDB do Rio Grande do Sul comemorou os votos já apresentados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo do Mensalão.
A maioria dos ministros votou pela condenação de quase todos os réus julgados até agora, entre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha.
Para Simão, o julgamento do Mensalão e a lei da ficha limpa vão mudar a conduta da política no Brasil.
O Brasil mudou. Olha que houve momentos que até a imprensa, a sociedade, o que tentaram desmoralizar o Mensalão e o Supremo foi qualquer coisa de inconcebível. A ridicularização que tentaram fazer em cima do Supremo foi qualquer coisa de inconcebível. Na altura dos meus 80 anos, 36 anos, cheguei a essa casa, eu posso dizer... A impunidade tem os seus dias contados no Brasil. Entramos no caminho certo. Levamos tempo, é difícil, muita gente não queria, mas entramos no caminho certo.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou o governo federal por ter decidido renovar até o fim de outubro a isenção de IPI para carros populares.
Para Cristóvão Buarque, se trata de uma medida econômica ultrapassada, pois prejudica a já comprometida mobilidade urbana. Pois mais carros nas ruas significam mais engarrafamentos e acidentes.
Além disso, lembrou que famílias vão se endividar, já que poucas são as que conseguem adquirir carros novos sem financiamentos.
Cristóvão defende que o governo invista em mais ônibus e estimule o transporte coletivo com qualidade.
Mas é esse o caminho. É esse o caminho para que o Brasil seja o país que nós desejamos. Não é. Não é porque não cabem mais os automóveis nas ruas. Automóvel é para reduzir o tempo que a gente leva para ir de um lugar a outro. Hoje está aumentando o tempo para a gente ir de um lugar a outro pelo excesso de automóveis.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, comemorou o desempenho da safra brasileira de grãos, que, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, deve chegar a 165 milhões de toneladas, um crescimento de quase 2% em relação à safra 2011-2012.
Sérgio Souza destacou o papel das empresas de pesquisas na busca de tecnologias para aumentar a produtividade, mas chamou atenção para a necessidade de aprovação pelo Senado do Plano Nacional de Irrigação.
Nós temos hoje um país que tem praticamente 12% de toda a água de superfície do planeta e aí de repente nós vemos uma plantação morrendo de sede. Nós vivimos nos últimos dias uma alta considerável na commodity soja e milho, que impactou diretamente no bolso do cidadão. E esse Plano Nacional de Irrigação vai garantir a estabilidade na produção rural.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.